Estamos começando mais um podcast do Retro Games Brasil. E hoje a gente está fazendo a primeira gravação do Save Point Podcast, um sub-podcast dentro do podcast do Retro Games Brasil, onde a gente se juntou para conversar e falar merda. É o Save Point. A hora de tirar um descanso e conversar com os amigos. Eu estou aqui com ele, vindo de São Paulo, meu querido Dopfish.
E aí, Guito?
Fala aí, Fish. Acho que esse já é o terceiro podcast em sequência que a gente está gravando.
Sim, pá. Nós somos multipodcasteiros.
É, isso aí. Vindo do estado que ele considera o melhor para se viver, eu não vou fazer edição com risadas de novo, eu juro. Vinícius Reboli.
É, tá ficando velho nessa questão de fazer edição, então só um oi pra todo mundo.
Ele tem um sotaque do interior de São Paulo misturado com o Paraná. É o nosso Cid Moreira do podcast. Como vai, Antônio Neto?
Boa noite, pessoas.
Olá. Pessoas.
Olá. Tudo bem? Sentindo as pessoas um pouco pra dentro hoje, a gente precisa de um pouco
de feriado.
Um pouco de adrenalina, uma nitroglicerina, sei lá, uma cachaça também.
É, véspera de feriado, cara, véspera de feriado.
Beleza.
E do Rio de Janeiro, ele, moleque malandro.
Bandido?
Sei lá, bandido. Não, eu vejo o Aloha.
Vai tomar tiro de sniper agora.
Parece de maçã, moleque malandro.
Eu vejo o Aloha mais como o Felipe Dilon do podcast. Como é que tá, Aloha?
Tô tranquilo, cara. Tô feliz aqui que eu acabei de descobrir que a cada salsicha consumida que você perde 15 minutos de vida.
Olha, segundo os meus cálculos, morri em 95, então.
O café tem o efeito oposto.
Tô fudido, ah, então é por isso.
Salsicha não tem um café, tô na merda.
Entendi.
Como provavelmente vou correr no meio. Uma salsicha e um copo de café, então...
É, aí tu neutraliza o efeito.
Provavelmente eu vou morrer aqui no meio do podcast, tá? Só pra avisar, pelas minhas contas aqui.
É que nem o pessoal tava falando durante a Copa do Mundo no Brasil, né? Os argentinos, onde passavam, deixavam tudo sujo. Aí, onde os japoneses passavam, deixava tudo limpo. Então, a gente tinha um caso clássico, onde um japonês anula um argentino, sabe?
Uau!
Japoneses superiores.
É, isso aí.
É, mais ou menos. Escreve com risquinho e tal. Zoado.
É. Como é que anula? Nunca vou entender.
Como é que anula os cariocas? Tem algum jeito?
Cara, tem como. É, tem que nascer.
O jeito é criar, construir.
Você é do Rio Grande do Sul, cara?
O Guito é.
É, né? Cara, o Guito é. Porque o governador é viado mesmo?
Você quer comer, cara? O que é?
Não sei, cara. A receita hoje achei tão maneiro. Achei tão, tipo, clichêzão. Maluco.
Pra Frentex, né?
É, não. Achei clichê.
Moternão, da hora.
Sul aí, viado.
Cara. Sabe que eu acho que o único jeito de anular um carioca é construir um muro em volta do Rio de Janeiro, assim.
Cara, encher de água.
Ufa. É, eu tô com o Fish naquele, no apoio ao movimento O Rio é o Seu País.
Sabe? Apoio, total.
É só seu país.
O Rio é o Seu País. Passar o serrote no chão ali e dar uma bicudinha ali, né?
América do Sul, fique com ela, lembra?
Se vocês fizerem um muro cheio de água, eu faço questão de comprar tampa pra botar em cima.
O Caneda vai estar dentro?
Ah, vai estar Caneda, vai estar Turian.
Tristan.
Tristan? Puta merda, cara.
Só a nata.
Não, vai, o Tristan deve estar lá só pelo fato dele ter saído da Suíça e ter vindo pra cá.
Não, não é só vindo pra cá pro Brasil, é vindo pro Rio de Janeiro, né? Que é o pior de tudo.
Cara, vocês acreditam que eu tava lendo hoje, mudando de assunto, que as ações da Yakult aumentam graças a Para Todos os Garotos que Já Amei.
Que?
É uma, exatamente, Para Todos os Garotos que Já Amei. É uma comédia romântica da Netflix. E aí as ações da Yakult subiram.
Porque eles têm prisão de ventre na série?
Eu imagino.
Não,
assim,
a Yakutivia é burro, né? Yakult. Yakult é.
A Yakult serve pra quê, desgraça? Lactobacilo não, é pra quê?
Não. Lactobacilo cagar, nem. Cara.
Então, porra.
O lactobacilo vivo, ele morre quando chega no seu estômago.
Então, pra que
a lactobacilo morre?
A gente assassina ele. Põe morto já.
É só pra você engolir. Cara, velho,
eu mandei
uma
também, caralho. Cala a boca.
Eu mandei um link aí no chat pra vocês verem aí.
Vocês estragaram tudo, velho.
Cara, bebe esperma que é vivo também. Os...
Só que esse filho da puta não morre.
Não.
Vou começar de novo, que já tem umas 10 censuras, banimento e cabeça.
Mas é um podcast temático. Cara, os podcasts temáticos que a gente faz, a gente censura. Tu imaginou um podcast tema livre?
Não temático.
É, não temático.
É a expressão.
Exatamente. Alô, tu disse que ia falar do Bolsonaro, como é que é a história?
Eu não vou falar nada do Bolsonaro, não.
O Rio de Janeiro não vai mudar falar. Nada com o Bolsonaro, já todo mundo já dá tiro lá mesmo, tanto faz.
Então, mano. Eu quero comprar uma R15, meu.
Ah, já não tem muita R15 no Rio de Janeiro, né?
Yes, maneiro. Não, mas é
dia 2 de janeiro vai ter no Walmart, cara.
Ah, do meu pai não tem emprestar, entendeu?
Sim.
O Walmart não existe mais no Brasil, tá vendo?
Pra vender R15 na Save Point?
Pra vender, porra, imagina, moleque. Porra, que pistolão maneiro. Eu recebi um negócio da Colt outro dia com umas armas legais também pra comprar.
Ah, vai vir, no, vai vir de brinde no sucrilho, rapaz. Você vai comprar um Kellogg's, vai vir uma metralhadora.
Vai vendendo pra farmácia, igual o droga do Uruguai.
Kinder Ovo, acho ótimo. Kinder Ovo com sniper.
Ei, cara, tem
você tá uma sniper. Você vai comprar vários Kinder Ovo.
Não tem aquele negócio que você compra do Star Wars? Ah, monte sua própria nave do Star Wars no que vende na banca.
O
R15.
Tem a Estrela da Morte, né? Lógico.
Olha, mãe, tô no livro 60, veio o gatilho. Vai juntando. Caralho,
boa. Arma em fascículos.
Ei, mas você sabe que nos Estados Unidos, quando tem rifle, assim, tem várias partes. Você consegue comprar as partes todas separadas, exceto uma parte central que é feita de aço, que é o aço especial, que ela é considerada arma. Você for na loja, você comprar só ela, ou comprar a arma inteira, o requisito legal é o mesmo. E aí o pessoal tava fazendo lá, comprando as partes todas separadas, né? Comprava o estoque, comprava pente, enfim, comprava os canos, tudo, aí ia lá e fazia impressão 3D dessa arma, muito
isso
massa.
Isso eu ia falar agora, você faz na impressora 3D, você faz...
3D, os caras disponibilizam lá, aí comprava, fazia arma e rastreava, né? O pessoal lá, outro nível.
Não, mas é falta de visão isso aí, tem que fazer o seguinte, junta uma turma, aí um fala que comprou uma arma, mas faltou um pedacinho, aí a empresa manda um pedacinho que tá faltando. Aí cada um faz isso com um pedacinho diferente, pronto, já tem uma arma de graça. Não precisa gastar nada.
Aí o último que montar mata os amiguinhos.
Tipo um Battle Royale do estrelato, sei lá, das armas.
Eu aí. Não vou dividir com ninguém. Limpa todo mundo. Acabou.
Ai, ai, ai. O Rio de Janeiro já é quase um Battle Royale, né, meu
irmão? É mesmo. Vou te falar que a Casa de Canedo é um Battle Royale, tá? Mas
cara,
vou te falar que é um Battle Royale ruim. Porque ele tá sobrevivendo, cara. Mais assustador.
Ai, o Canedo e seus discursos super tranquilos no Retro Games Brasil. Ai, cara, vocês viram isso aqui, ó. Olha a notícia que eu vou mandar aí no chat. Fica olhando. O retrato falado que a polícia da Austrália mandou, fez de um suspeito sem nariz. Olha só a foto aí.
Clique.
Caralho, parece um porco.
Nossa.
Não, o legal é que eles fizeram no Photoshop e colocaram, tipo, sei lá, alguma coisa por cima, assim, pra tapar o que seria o nariz, assim.
Só tirou o nariz do maluco.
É o curirim da Austrália.
Caralho, que coisa horrível, maluco. Parece um baby. Você
não botaram o nariz do cara?
Voldemort também tem nariz, não pode dar risada assim, não.
E ele era um grande inimigo. É. Não na Austrália, na Inglaterra.
É, vários vilões não tem nariz. Se a gente pensar um pouquinho.
Se a gente pensar um pouquinho, qualquer coisa pode ter acontecido com esse cara. Ele tá na Austrália, uma cobra, uma aranha pode ter comido o nariz dele, tá ligado?
Caralho, é mesmo.
Tipo, acabou de ter dado um tiro nele também.
É na Austrália, porra, a gente não atira
é
tão longe.
É na Austrália.
Né? Tem a curvatura da Terra.
É, não é tão fácil assim.
Acho que até
do vídeo, seu lá, talvez consiga, né?
Não, não tem como. O helicóptero vai ter que subir muito alto pra compensar a curvatura.
É.
Cara, essa foto do nariz do cara, por favor, cara.
Cara, agora que você falou o negócio do vilão sem nariz, tem uma porrada de vilão sem nariz, né?
Oh, o Tron não tem nariz, o David Jones do Piratas do Caribe não tem nariz.
Mas ele é um povo, ele, povo não tem nariz.
E é isso que eu tô falando, ele não tem nariz,
não pode considerar. Mas não pode considerar.
Claro que pode.
Ele não é um ser humano, ele é um povo.
Eu não falei que é ser humano, eu falei que não tem nariz.
É
o robô pode considerar, né? O inteligência artificial, o robô.
O robô é o robô.
O caveira vermelha.
O robô também não tem nariz.
O robô também não tem nariz. Câmera vermelha é uma caveira, caveira não tem nariz. Próximo.
Vamos ver, os personagens. Nossa,
quem que chamou o Dope aí, velho? Pelo amor de Deus, cara chato. Demite ele.
Pô, tô indo embora.
Tchau.
Só dizendo, o Bender também não tem nariz, tá?
Só no bicho, tua irmã.
Ah, mas o Bender não é vilão.
Ah, pode deixar.
O Bender não é vilão, é?
Quem?
Não, Bender não é vilão.
Não sei nem quem é Bender.
Oh, é todos os personagens do Final Fantasy Tactics não tem nariz.
Ah, tá. Ah,
Pixel não tem nariz também, caralho?
Não, não tem.
Ah, yeah. O camaleão do Homem-Aranha não tem nariz.
Tudo mas ele é personagem...
É o camaleão do Homem-Aranha, mas...
Cara, o camaleão do Homem-Aranha ele tem nariz, mas ele usa uma máscara de ferro, né?
Vou falar em Homem-Aranha, quem é que jogou Homem-Aranha do Play 4, hein?
Eu joguei, bom pra caralho. Porra, moleque. Fantástico. Você andar naquele Nova York balançando é uma das melhores sensações de videogame que eu já tive.
Ah, é porque tem o quê? Sei lá, labirintite?
Cara, é muito bom, cara. Muito bom. É muito bem feito. É muito. Meu moleque, cara, de 5 anos se amarrou. É muito bem feito.
Eu vi geral falando bem, assim, dele. E. Tu acha que ele ganhou o GOTY, Alohan?
Não.
Red Dead tá melhor?
Red Dead existe aí, né, cara?
Ah, é, claro.
Você já jogou Red Dead?
Comecei a mexer, mas não quis terminar, não.
É, sendo do Rio de Janeiro, é óbvio que o cara ia gostar de um Faroeste Bang Bang, né, cara?
Cara, Faroeste Bang Bang é meu dia a dia, rapá. Eu levo o Francisco pra escola com Faroeste Bang Bang, porra. Não vai mudar em nada. Eu gosto de coisas diferentes, cara. Tipo GTA, que é um negócio um pouco menos violento que andar aqui na rua.
Ai, 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 ai. E aí, o Fórum Wall fechando?
Rapaz, isso foi chocante.
Cara,
eu nunca pensei que eu fosse ver aquilo ali fechar.
Eu quero que você foda.
Eu achei que fosse ser abandonado e largado, né? Mas fechar de maneira ativa, com prazo curto ainda.
Mas eles pagavam salário.
Cara. Salário para moderador, cara. Era terceirizada a moderação.
Cara, eles iam falir de qualquer maneira. O UOL é da Folha de São Paulo, não é? Não tem uma história dessa? Ou a Folha de São Paulo é do UOL?
É, um dos dois, um pertence ao outro, alguma coisa assim.
Ah, agora não. O Bolsonaro entrou, vai fechar tudo na Folha de São Paulo. Esses esquerdistas, tudo vão tomar tapa.
Você falou isso,
mano. Pode cortar mais um pedaço desse podcast.
Não, e pior que foi legal que tinha gente dizendo isso no fórum mesmo, né? Ah, o Bolsonaro cortou a verba deles e aí o fórum vai acabar. Tipo...
É que o cara nem é,
o fórum faz tempo que ele já é negligenciado e faz poucos meses, inclusive, que não tem como você entrar no fórum sem você saber que ele existe e jogar na busca, né? Porque se você ir por meios naturais no site do UOL, você cai no máximo ali no entretenimento, que é o Entreter, e aí tem a página de UOL Jogos, entretenimento, mas não tem como você acessar o fórum, entendeu? É. Isso já faz meses.
Quando tiraram isso daí de lá, provavelmente já tava, foi o momento que decidiram que iam fechar.
Com certeza, e isso foi antes do Pancha morrer, bem antes das eleições, mas então o pessoal cria histórias assim que não dá pra levar muito a sério.
Não, mas a ideia é de ganhar o
Pancha morreu já faz 3 meses já, cara.
Ah, vamos criar um lore agora.
Cara.
Pancha forjou a própria morte. Tava cansado.
Cara, é que eu vou te falar, eu não duvido.
Tá, ele e o MC Zóio de Gato.
MC Zóio de Gato.
Hoje faz 5 anos que ele morreu.
Hoje faz 5 anos que ele morreu, cara.
Caralho, já tem isso tudo?
Cara, é inacreditável, cara. Inacreditável.
Não, mentira, estou zoando.
Esse podcast está sendo feito em homenagem ao MC Zóio de Gato, que hoje está fazendo 5 anos que morreu.
Saúde.
Acho que já é a terceira vez nesse ano que está fazendo 5 anos que ele morreu, tá ligado?
Faz 5 anos que faz 5 anos que faz 5 anos que ele morreu.
Exatamente.
Caralho. Ai, então, logo caralho. O cara que teve várias músicas fodas, cara.
Tipo qual?
A Fábrica de Bico.
Canta aí, vamos ver.
Ah, não lembro como é que era.
Cadê o Chico? Faz o Chico cantar que eu vou gravar isso, vou tatuar isso.
Achei legal o Jake Bonatti que ele botou o Chico a falar lá no grupo lá. Bonatti, tio Bonatti, viado.
Vai pra Cuba, volta pra Cuba.
Volta pra Cuba,
tio Bonatti. Eu até denunciei pro Conselho Tutelar já.
Ah, moleque, vai juntar com todas as denúncias. Aqui em casa fica longe do portão exatamente porque eu não recebi essas coisas do Correio.
Eles não vão prender o Chico pra não estragar as outras crianças que estão presas lá, né?
Exatamente.
É, exatamente.
Eles vão oferecer pra sacrificar, mas pra prender, não.
Tá, mas alguém vai sentir falta. Alguém vai sentir falta do UOL aqui?
Achei que era do Chico. Ia falar, não!
Cara, ó, apesar dos pesares, lá era um jeito muito rápido de você ficar sabendo das notícias, né? Então a galera pescava coisa de Reddit, de Twitter, já postava lá rápido, né? O problema era ter que, né, driblar aquele monte de flame, troll, clone, merda e, né, whatever. Mas em termos de novidades lá, eu achava, assim, talvez o meu lugar principal de que eu descobri as coisas, principalmente por lá.
Mas eles vão apagar tudo ou vai ficar o histórico todo?
Em janeiro vai apagar tudo.
Ele vai trancar na virada do ano e vai ficar só uma semana lá pra consulta. E na primeira semana do ano que vem já tá previsto pra pagar tudo.
Caralho, que
vai ser rápido, então.
É
dois meses só de uso e depois uma semaninha ali de leitura só.
Vou tentar caçar os reviews que eu fiz lá e guardar, que eu não vou escrever aquilo lá de novo, não.
Aí vai dando print.
Eu fiz uns tópicos maneiros lá também, cara, mas eu nem vou atrás, foda-se. Azar.
Eu, como nunca fiz porra nenhuma e tudo que eu fiz foi bloqueado, quero que pode fechar aquela merda.
É, vamos procurar os posts do Aloha onde ele postou fotos do Alexandre Frota.
Não, tudo. Se você escreve Aloha UEL no Google, escreve aí, Aloha UEL. Ó, vamos lá.
Parece o Alexandre Frota.
Imagem. Primeira imagem sou eu com o cara. Segundo é o Gabriel UEL, a terceira um amigo meu. Aí vai descendo, tem uma arma aqui. Tem uns gordos, tem uma mulher transando, tem uma outra mulher transando.
Não, mas é bom dizer que se não fosse por esse podcast, pelo UOL, esse podcast não existiria, cara.
Exatamente.
Nossa, que bosta. Que lixo, UOL.
Isso é o que sobrou pra você, meu amigo.
Que merda.
Uma ideia de merda do Pancheria, sei lá, 15 anos atrás, fez a gente estar aqui hoje.
Outra ideia de merda. Parabéns.
Apareceu aqui o Alexandre Frota, hein? Achei que não ia aparecer, apareceu ele aqui.
Deixa eu ver, podia ter aprendido a multiplicar requeijão também. Torrada pura e foda. Eu achei, não sei, eu achei isso quando eu procurei pra Aloha UEL no Google.
Caralho, é mesmo?
É do Jesus Maneiro o negócio que apareceu aqui. Ah, Aloha, não me diz que tu frequenta o Jesus Maneiro.
Cara, eu já fiz muita coisa que eu me arrependo na internet, cara.
O Fórum UOL provavelmente é uma delas, né?
Com certeza. Tem um monte de coisa. Cara, tem muita parada.
Não, cara,
aqui,
essa é a hora. Se tu é do Fórum UOL e tá escutando aqui agora esse podcast, vai lá pro Retro Games Brasil lá.
Caralho. Ó.
Esse gif da mulher dando aqui. Foi o Aloha que escreveu, pra variar, né?
Cara,
ajuda com o... Caralho, é o Aloha trolando o Imp. Deus mio. O Imp pedindo ajuda no negócio no Wii e o Aloha botou um gif pornográfico no troço.
Normal. Isso
em 2011, velho. Parabéns, Aloha. Tu que matou o Fórum UOL.
Foi culpa minha. O Xerri morreu por minha culpa também.
Do que o Pancheri morreu...
Ah, Neto. Eu acho que não existe nenhuma informação muito, muito oficial, muito confiável, né? Mas eu escutei comentários que talvez fosse um ataque cardíaco, mas o pessoal tem outras teorias um pouco mais macabras aí.
Que ele se matou?
É, não sei se é o ponto de falar, né?
Foi banido dessa vida.
Depois vocês cortam aí o seu prazer, mas... Falando em off aqui, tem uma teoria de que ele tomou o pé na bunda e se matou.
Bem válida.
Que é bastante recorrente hoje em dia, tem muito disso, muito.
É, uma das melhores imagens que eu vi aqui é aquele do Alô Pancha, estão postando gore. Aí tá o Ronald McDonald segurando um telefone.
Mas existe áudio disso aí, né? Você conhece essa história?
Tem isso?
Tem um áudio, ligaram pra ele de madrugada pra avisar que tava tendo ataque de gore no VT.
Ah, eu ouvi falar dessa história. O Pancha disse que ficou uma semana sem dormir, né?
Eu não lembro a repercussão, mas o ponto da história é que telefonaram pra ele de madrugada, aquela voz de sono, pra falar uma idiotice dessa.
Alô, Pancha, estão postando gore.
Fábio Pancheri, de Altinópolis.
Ele era novo, não era?
Ah, 40.
Novo.
É.
Novo.
Pancha dos 40.
Eu te lembro... Ô, Fish, tu te lembra o ano que tu entrou no Fórum All?
Puta que pariu você, hein? É... 2000 e... Cara, não tenho ideia. O Fórum, o Retro Games é de que ano mesmo? 2011? É
2010, né?
2010, acho.
2010? Então, sei lá, 2009, 2008, no Fórum All.
Cara, ele não era novo não, cara. Tô vendo as fotos aqui, ele já devia ter seus quase 50 anos, cara.
Não, de rosto, assim, ele parecia meio que já uma cajamanga em conserva mesmo, mas...
Ele tá bem destruidinho, cara.
É, tá bem cansado.
Tá magoado.
De todos aqui, o único que não entrou no Fórum All foi o Vinícius Reboli.
Ele foi esperto na vida.
É, ao menos...
Ele não entrou nem nesse podcast, você tá falando com ele.
Não, eu tô aqui, pô.
É, caralho.
O que acontece é porque o microfone tava desligado. Acontece o seguinte, eu não era muito de fórum de internet não, né? Aí um garoto lá, um ex-usuário do fórum, me recomendou Retro Games, eu entrei, mas nunca entrei no UOL não. Mas sim, depois do Retro Games eu criei a conta lá, mas devo ter postado duas, três vezes, queria mais vender coisa mesmo. Não participava de
UOL. Eu lembro que eu passei muito tempo stalkeando o UOL, assim, sabe? Só lendo o que as pessoas postavam. Aí quando eu resolvi me cadastrar, o fórum me cadastrando em 2008, troca. Por aí. É,
eu provavelmente me inscrevi nele lá em 2013, por aí. Então
eu me cadastrei basicamente por causa do museu, assim, mas aí aquela usuária de merda lá enchi o saco.
Para de falar da Rita, ô babaca.
Pior que nem foi da Rita, tava falando da... Como é que é aquela personagem irritante lá?
Theoris Hilton.
O Hilton lá.
Personagem do universo.
Aquela porra não era o Anko? Não tinha uma história dessa?
Não,
a mulher foi
descobriram que ela era o Kakaroto.
É mesmo?
É. Eu tava no dia que ela foi descoberta, tava no tópico, inclusive. Ela postou... Né?
O clássico clone.
Exato. E aí ela postou assim com o Kakaroto. Só que a resposta que ela postou era pra ser com a Pelrix. E ela postou com a cor, tudo, com escrito assim como a Pelrix escrevia. Sabe?
E aí outros 200 clones negar e defender.
Mas aí já tava feita a merda já.
Caralho, que merda, não sabia disso não.
Eu saí, cara.
Eu abandonei porque tava muito chato já. Eu gostava pra caralho, cara. Era uma parada que eu me divertia. Ser banido, eu era banido todo dia, cara. Tinha 500.
Eu falava, você mano, é o motivo do fórum ter acabado, cara.
Caralho, velho. Porra, quem me dera.
Eu postei até ano passado, eu postava lá. Esse ano eu só li.
Porra, esse é muito foda, imagina. Botar.
Agora. O fórum morreu mesmo, assim, no sentido de, tipo, as pessoas parecem que cansaram no fórum wall, assim. Foi essa a sensação que eu tive.
Agora, vem cá, era esse maluco e ele tinha aquela coleção gigantesca de jogo?
Cara, aquilo lá deve ser falso, sei lá.
É fácil de forjar isso aí, né? Se tiver os contatos certos, você consegue forjar fácil hoje em dia.
É, tá boa.
Esse negócio de plaquinha com nome, não... prova porra nenhuma.
Ela nunca botou plaquinha com o nome, ela botava uma marca d'água em cima, era a edição da imagem.
Cara, boa, é ser muito inútil, porque caralho, moleque, era muita foto com plaquinha, com papelzinho.
Mas nunca postou uma foto da própria mão, né, cara?
Ah, não, isso não. Mas você queria o quê? Que botasse a benga também pra aparecer? Ó, sou eu.
Né, cara, queria que ela aparecesse. De alguma forma.
Não, melhor assim, melhor desse jeito. Aparecer porra nenhuma e não é relevante pra nada também. Então...
Fórum All é engraçado. Eu até emprego ali eu consegui uma vez por causa daquilo ali. É, o usuário lá, o 8-bits, 16 hearts lá, ele tinha uma empresa que contratava técnicos assim no Brasil inteiro, né? Fazia contratos e tal. E eu comecei a trabalhar pra ele, cara. Durante 3 anos eu trabalhei como técnico de campo da empresa dele. Eles me ligavam no celular lá de São Paulo, daí de São Paulo, sei lá. E me diziam, lá no shopping caiu o sistema. Eu me tocava pra lá, sabe?
Teve uma época
que eu consegui até um emprego pro menino do fórum também. ele precisava de negócio de projetista e tudo mais. Aí ele acabou, eu passei o contato pra ele, ele foi morar em Volta Redonda, mas eu nunca conheci o cara.
Nossa. E eu me cadastrei no UOL por causa dos tópicos que a Rita fazia lá. Irônico pensar nisso hoje. Né? Abraço, Rita.
Caralho.
E depois.
Quer polemizar e contar sua treta com a Rita aqui? Que eu não sei, cara. Ou não lembro.
Cara, a Rita disse que saiu do fórum do Retro Games lá. Porque eu sou um grosso.
Você é mesmo?
Eu não nego, nunca neguei. Mas
ok, né? A gente é grosso.
Falando assim, sinceramente, eu não acho que foi por causa disso, cara. Não foi. Ela brigou com muita gente, não só comigo. Entendeu? Então. Me contaram aí de fontes fidedignas que ela até queria voltar, mas eu tinha que sair do fórum. Ou ser saído.
Treta, ratinho!
Não vou contar.
Casos de família. Mas estranho, porque tipo, a coisa mais comum, gente grossa na internet.
Assim. Mas aqui não é por mal, minha grosseria, às vezes. Assim.
Não, sim. A gente conhece, sabe, né? Conhece na internet, né?
Sabe que você é grosso mesmo.
É, mais grosso que dedo destroncado. A gente fala aqui no Rio Grande do Sul. Ai, ai.
Mais grosso que o Kid Bengala.
Ah, nem tanto. Tá, e ô, Alô, e tu disse que queria falar de histórias que deram errado pra ti, até agora não falou, fiquei esperando aí.
Caralho, moleque. Não, eu tinha até pensado, era uma porra de uma história, mas depois eu fiquei pensando, falei, caralho, é muito vergonhoso.
É você então, o protagonista da história?
Agora você tem que contar, né? Agora
tem que contar. Então, é que você é vergonhoso.
Pausa isso aí, só ver se a porta tá fechada aqui.
E ele fechou porque a esposa não pode ouvir.
Cara, imagina só o conteúdo da história se o Aloha tá com medo e vergonha de contar.
Assim, não tem nada a ver com a porra toda, entendeu? Uma vez, cara, a gente foi pro Rio, todo mundo, eu, uma porrada de amigo meu. Aí chegamos lá, pegamos carona com os caboclos lá, não sei o que, vamos numa porra de uma balada. Chegamos. Essa balada não tem muito a ver com a história, não, mas é só porque eu começo. Fomos pra balada. Chegamos lá, descobrimos que a gente tinha ido a uma balada errada, cara. A gente tinha uma balada de viado. Aí ficamos lá, enrolamos, falamos, porra, cara, vamos embora. E eu com uma vontade de cagar absurda. Falei, cara, vou cagar no meio da balada de viado, vou entrar no porra desse banheiro, essas porra desses glory hole aí, vou tomar uma piruzada no ouvido, vou ficar aqui não, cara. Vamos embora, vou achar um shopping, vou dar uma cagada.
Aí, e cagar pra dentro, né? Fala pra nós.
Moleque, e o medo de ser enrabado por homens grandes, fortes.
Nossa.
Gloriosos. Aí falei, pô, não vou cagar aqui não. Vou vazar. É isso mesmo, cara? Eu vou contar isso mesmo, que todo mundo ouviu essa porra?
Isso, conta aí.
Aí peguei e saímos de carro. Aí, pô, tô eu no banco de trás do carro e a gente tava ali em Botafogo. Que é uma região que tem uma porrada de parada à noite, tem uns shoppingzinhos, tem umas coisas assim. Aí eu parei, aí falei, cara, eu preciso cagar urgente, cara, vou ter que cagar na rua. Aí o que eu fiz? Passamos atrás do negócio, eu não tava dirigindo, eu falei, para aqui. Tinha dois portões grandões, desses portões, tipo, saída de incêndio. Aí falei, cara, vou parar aqui e vou cagar aqui. O que eu fiz? Falei, vou ficar no meio dos dois portões e vou cagar. Aí desci, pô, tinha um casacão da Gap grandão, aí sentei no meio do negócio. Aí tô eu dando aquela barrada, moleque, era a saída do cinema. Cara, começou, abriram as duas portas, começou a sair gente pra caralho entre do meu lado. O que eu fiz? Peguei o casaco da Gap e enfiei todo na cabeça. Falei, cara, não vou poder parar de cagar. Os malucos do carro do outro lado rindo pra caralho, cara. E eu, e nego passando, aí umas moleques com nojo, não sei o que, afastando. Eu de cócoras, e nego batendo na minha cabeça assim, cagão. Caralho, cara. Porra, eu não podia sair de jeito nenhum, maluco. Porra, foi uma sensação muito ruim, cara.
Ai, pra isso que eu pago a internet.
Hoje eu tô rindo, mas no dia eu fiquei zoadão, cara. Porra, meu... deu nem tempo de limpar direito, cara. Mano, eu já tava com a meia paradinha, por exemplo. Para que joga. Vocês estão rindo, né? É desgraça.
Cara, é a primeira vez que eu tô rindo depois do game ter sido eliminado, cara. Muito obrigado.
Bora, cara. Bora. Não, cara, eu tô indo com essas porras, tipo, é muito bonito usar, cara. Imagina.
Cara, deixa eu até ficar no retorno. É sério isso,
o que? O que aconteceu? Aconteceu, cara. Outro dia, um dos malucos que tava comigo, tá malhando comigo lá na academia. Aí ele, porra, ele fez maior questão de contar isso pra todo mundo.
Tá certo. Mas que humilhar os outros mesmo.
É, se fosse tu também ia contar, Aloha.
Claro, evidente, porra. Não, mas eu conto mais, não. Não ligo pra essa porra, não. Todo mundo caga. Até
no meio da rua.
Não vou cagar. Tudo bem, na rua não. No cinema, tá pouco. Mas. Quero pensar no que ia acontecer se não tivesse frio naquele dia, meu camarada. Eu ia estar sem casaco, não ia ter como cobrir a cara. Puta merda.
Ok, foi assim que o podcast foi encerrado pelo Ministério da Justiça.
Não tem nem mais o que falar, cara.
Tá bom.
É isso aí, gente. Boa noite, até mais. Adeus.
Acabou. Pô, o podcast, acabou.
Eu joguei gasolina no computador e você não deu foto.
Eu vou apanhar da minha esposa daqui um pouco, eu tô indo alto pra caralho.
Ah, cara. Eu fiz um monte de merda com o negócio de cagar mesmo. Um dia a gente faz um só pra eu contar as merdas todas. Porra, tem muito.
Sobrou merda ainda depois dessa?
Porra, tem muito.
Não, tem que contar as merdas que o Bonatti faz.
Ah, a gente sempre quando a gente.
Quando a gente cita ele aqui no podcast é sempre pra elogiar ou falar alguma coisa que ele disse. E a gente nunca fala das coisas que o Bonatti faz de errado.
Ah, sabe uma que eu lembrei agora, maneira pra caralho? Uma vez eu tava na escola, aí tava cagando assim, aí uma aluna, tipo, embaixo, tinha assim, de um lado pro outro, tinha um espacinho. Aí eu fui, caguei. O que que eu fiz? Tava com papel sujão, assim. Aí, ao invés de jogar fora, eu colei na canela do maluco do lado.
Caraca. Que animal.
Eu nunca apanhei isso na minha vida. O cara era do terceiro ano, eu era, acho que, da sexta série, cara. Porra, que porra. Mas tô vivão.
Ah.
Cara, e vou te falar que merda cola mesmo, tá? Ah, o cara me batia e aquilo tava colado na canela dele, eu apanhava e ria. Mas não foi legal.
Olha, Lohra, tu tá de parabéns, cara.
É uma merda, cara.
Eu achei que isso era só. Eu achei que era zoeira tu, essas coisas, mas.
Cara, já fiz pior, cara. Nem falo mais. Eu tenho vergonha. Vai que meu pai ouve essa porra.
Pensou? Vamos mandar um podcast pro pai da Lohra.
Olha o que ele fazia com o seu dinheiro.
Cara, isso aí seria um excelente episódio do Hermes Renato. Aquele merda acontece, cara.
É, cara, mas isso aí me lembrou uma vez que
o cagão, aconteceu
uma coisa
pra ele. Jaqueta da Gap.
Lagreca.
Isso aí me lembrou uma vez. Eu passei por isso uma vez. Eu e a gente tava indo pra casa da avó da minha esposa, assim. E aí. Ela morava numa parte da cidade lá onde ela, de São Leopoldo, assim, que era que o ônibus, ele, só pra vocês terem uma ideia de quão distante era o troço, o ônibus passava um de manhã e outro no fim da tarde, ou seja, a galera ia pra lá pra passar o domingo, tá ligado?
Cara, é igual saída de presídio essa porra.
Uhum, exatamente, isso aí mesmo. E eu tava me arrumando pra sair, tava na casa da minha sogra e eu tava com aquela vontade de cagar, assim, ó, insana, assim, sabe? Eu pensava assim, cara, eu tenho que ir no banheiro e minha esposa, vamos que nós vamos perder o ônibus, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá. Tá ligado? Até que enfim, eu peguei e resolvi ir, assim, não. Contrariei o que eu tinha que fazer, que era ir no banheiro e cagar, que nem um ser humano normal, né? Aí a gente foi pro centro da cidade.
Merda no cidade. Meu amigo.
É, exato. Cara, na época eu tô dentro do ônibus e dá aquela vontade de dar só um peidinho, tá ligado? E, cara, quando eu fui dar o peidinho, eu já senti assim, ó. Vai, eu vou perder a batalha. Eu dei um pulo no ônibus e pedi pro motorista parar o ônibus.
Eu e a minha esposa...
Não, não caguei, cara. A minha esposa, o que que tá acontecendo? E eu levantei e entrei dentro de uma pastelaria, sei lá o que, cara, e pedi pra cagar, meu. Cara, foi, acho que a vez, assim, ó, que com merda eu mais me ferrei na vida, assim.
Pelo menos você conseguiu achar a pastelaria, né, cara?
Não, cara, eu tive que pagar ainda 5 pila pra pagar pra poder usar o banheiro.
Principalmente para clientes, senhor.
No chão do ônibus, cara. Porque o problema é assim, se você mija no chão do ônibus, cada vez que o ônibus frear, o mijo vai lá pra frente, aí quando ele acelerar, o mijo vai lá pra trás. Cocô não, vai ficar travadinho ali, ninguém nem vai saber. Não, tem cedor, né?
É que eu não tinha uma jaqueta. É que eu não tinha uma jaqueta da Gap,
cara. Eu já caguei no balde. Eu já caguei num balde uma vez. É verdade, também.
Nossa, que... cara.
Ô, eu lembrei de uma outra história tua envolvendo fezes, cara.
O quê?
Acho que você tava bêbado, lógico, de moto. Aí você tava, tipo, manobrando a moto e caiu com a moto. E, ah, eu vou cagar aqui mesmo. Cagou deitado, caído embaixo da moto.
Ah, eu me caguei, é verdade. Não, o que aconteceu? Eu voltei muito bebaço, cara. Aí eu parei a moto e eu esqueci de botar o descanso. Aí quando eu botei o pé fraquejou, a moto caiu. E caiu em cima da minha perna. Aí eu fiquei preso. Eu falei, caralho, que vontade de cagar. Preciso. Eu falei, ah, foda-se, já tô fodido mesmo. Perna já tá doendo, vou cagar aqui mesmo. Aí eu caguei, caguei, caguei. Quando eu olhei pra trás, tava meu sogro me olhando. Aí eu fiquei com cara de muito caralho. Não, mas uma vez eu caguei no balde, que foi mais maneiro. Eu tava indo pra Volta Redonda que eu trabalhava. Aí me deu uma vontade de cagar de desesperado, cara. Aí eu entrei naquele, sabe aqueles tipo graal, aquelas porra, só que fudido, entendeu? Um graal de merda. Aí parei na estrada assim, entrei, aí tava um carinha, um maluco com bigodão, parecia aqueles malucos do History Channel, assim, sentado atrás do balcão, cheio de porcaria pra vender negócio de madeira. Aí eu entrei assim, olhei e falei pro maluco, parceiro, onde é o banheiro? Ele falou assim, desce e vira. Ele falou, vira? Eu falei, desço e viro. Só que eu esqueci de perguntar, viro pra esquerda ou pra direita. Moleque, na hora que eu desci, que eu virei, só tinha de cara com uma parada cheia de vassoura e um balde. Falei, ah, moleque, é aqui mesmo. Porra, caguei no balde do maluco. Ah, caguei muito. Aí terminei lá, acabei. Pô, vai sempre a minha meia se fode. Aí limpei aquela porra lá, joguei. Aí peguei, joguei o balde pela janela. Aí levantei, aí olhei pro cara, agradeci e fui embora. Aí no dia seguinte, assim, aí fui à noite em casa dormindo, minha cabeça deu uma consciênciazinha assim, falei, porra, acho que eu podia levar um balde pro maluco, né? Porque eu levei, joguei o balde pela janela, cara. Caiu numa pirambeirona assim, falei, porra. Aí no dia seguinte voltei eu com um balde, tristão, assim, entreguei pro maluco, falei, bom dia, ó, só pra repor seu balde de ontem. Caralho, o cara começou a me xingar de cagão, falou que eu joguei o balde nos alfaces dele. Que tinha merda pra todo quanto é lado. Porra, o cara encheu meu saco, maluco. Aí falei, aí entreguei o balde, joguei o balde assim, falei, ó, tá pago aí, não sei o que aí, fui embora. Então nunca mais eu comprei nada ali. Eu comprava tic-tac direto lá, nunca mais voltei.
Imagina o cara você... chegando assim, ó. Imagina colher um alfacezinho aqui.
Não, e você achou que ele tava errado em reclamar com você?
Porra, cara. Eu nunca mais aparecia, cara. Voltei com um balde vermelhinho, bonitinho pra caralho, de alcinho, cacete.
E o balde do cara era vermelhinho com alcinha também?
Não, o balde dele já tava todo velho já. Ele devia ficar orgulhoso, falar, pô, cara. Isso aí é o típico eleitor do Bolsonaro, trouxe o negócio honesto.
Porra. Isso faz quanto tempo?
Cara, eu fiquei muito machado. Eu fiquei assim, eu fiquei mais com vergonha, mas eu vou um dia que eu precisar cagar, eu cago lá de novo.
Faz quanto tempo isso aconteceu?
Que foi?
Faz quanto tempo que isso aconteceu? Quanto tempo atrás?
Deve ter 10 anos já.
Ah,
tem muito tempo. Não deve,
o Alô tá falando baixinho que é pra esposa não ouvir, né?
Tô pensando.
Calhou, né?
Ai, ai, alguém tem mais alguma coisa pra falar aí? Eu esperava do Neto. O Neto disse que ia botar o dedo na ferida. Que ia chegar e ia falar.
Mas é que vocês roubaram a cena aí de uma maneira escatológico é bizarrésima. Eu até mutei o microfone aqui e tô aumentando minhas anotações aqui.
É, cara, tu disse que ia falar, que ia acontecer, que é. Ah, então, que hoje tem a denunciar.
É, então, porque eu recebo críticas, né, bastante obtusas, bastante eloquentes, bastante eloquentes sobre a minha pequena dialética, né, me falo pouco nos podcasts, então hoje eu vim munido até de um livro aqui, por um contexto social, político, e não sei se vocês quiserem deixar mais pro final, eu não sei, acho que o Reboli tem horário, se ele quiser já meio que adiantar a parte dele, pode ficar à vontade.
Não, eu não tenho parte, não. Eu tô aqui só pra.
O Reboli veio pra. Exato, exato.
É, plateia?
É, eu não sei. O Neto disse que o Neto confessou no, nos grupos aí. Neto, tu me desculpa, mas isso eu não vou cortar. Eu vou falar agora e se tu quiser ficar de mal comigo, eu vou sentir muito só.
Vou formatar o computador aqui antes de perguntar aqui.
Não, eu ouvi dizer que tu tava ficando com uma psolista aí. Qual é que é essa história aí? É com o Jean Willis?
Ex-psolista.
Ex-psolista.
Ex-psolista. Não praticante. Não praticante.
Mas é mulher?
É o Pablo Vittar.
Ai, ai. Não, sei, cara.
É solenta.
Prometeu ir embora do Brasil quando o Bolsonaro ganhasse ou não?
Não, isso é fake news. Isso é pra ficar tranquilo.
Ah, então não é o Jean Willis.
Não.
Não, o Bolsonaro. Olha pra te ver, eu ia falar do Bonatti, ó, e falei Bolsonaro, é o Bolsonaro.
Bolsonaro.
O Bolsonaro tá me devendo 50. Ele tem até janeiro pra sair do Brasil. Ele disse, a gente já fez uma aposta antes da eleição e tal, onde eu disse pra ele, se o Bolsonaro ganhar, eu aposto que tu não vai sair do país. Aí ele disse, não, se o Bolsonaro ganhar, eu saio do país. Aí eu, então tá bom.
Porra, Dilma, o Bonatti não sai nem...
Sai do quarto.
Nem da Moca, sai. Ele vai sair do Dubai. Ele vai fazer o quê? Vai pegar um ônibus pro Paraguai, no mar.
Aí eu disse pra ele, então tá, então, se tu não sair do país, tu vai ficar me devendo 50. E agora ele não me pagou.
Você teve o registro em cartório, igual aqueles caras que apostaram o cu lá ou não?
Ah, cara. Ah, é verdade, cara. Como é que ficou? Alguém amanheceu mal com a notícia que o Bolsonaro ganhou.
Ou bem, né? Às vezes cara, a pessoa. Plantou o que queria ele colher ali, né?
É, arrumou a desculpa. Arrumou a desculpa.
É igual aquela piadinha.
Até eu botei.
Aquela piadinha lá, e qual que é o animal que faz miau? É, dois homossexuais
apostam.
É, acertou!
É o viadinho falando assim, agora você vai ter que dar o coelho. Eu sei, até votei no Bolsonaro também.
Ai, 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 ai. E ele tá me devendo 50. Mas, sei lá, nem vou cobrar dele 50.
Você sabe o que é o pior? É, salvo engano, na última vez que a gente se reuniu, surgiu um alto desafio entre os participantes de que a gente não ia falar do Bonatti nessa próxima gravação.
Faz o seguinte.
Perdemos feio.
E toda hora que fala Bonatti, fala qualquer outra merda. Faz na edição, bota, sei lá, Silvio Santos.
Acho que eu sou a favor da gente colocar um tá ok do Bolsonaro. Tá ok?
Tá ok. Tem que ver a posição.
Tá ok.
Eu concordo.
Pode ser.
Por mim, pode tirar o nome desse filho da puta.
E o que você ia falar, Neto?
Posso começar o discurso?
Pode, por favor. Comece o discurso.
Então, beleza. Vou tentar fazer pausas para facilitar o entendimento ou até a edição. Uhum. Mas começa mais ou menos assim. Começo de outubro eu participei de um
convite. Valeu, gente. Boa noite, hein?
Falou.
Abraço. Sacanagem.
Começo de outubro eu participei de um congresso aqui na minha cidade, Santa Cruz, promovido pela Faculdade de Direito aqui. Era um congresso de Filosofia e Direito. E logo no primeiro dia teve um palestrante, que é o Alexandre Sugamosto, de Minas Gerais, da PUC. E ele trouxe um tema que é chamado Estética de Resistência e a Paródia Religiosa, né? O caso Provos. Tá? Resumindo. Provos é basicamente um movimento cultural, né, contra a cultura, anos 60, o contexto seria Holanda, Amsterdã, anos 60, e se fosse para resumir de uma maneira zoeira, assim, para facilitar o direcionamento daqui para frente, é uma galera que queria provocar, a galera, por isso que vem o nome Provos também, a galera que queria provocar de maneira pacífica, fazer bastante bagunça, fazer a galera refletir sobre qualquer coisa ou tudo ao mesmo tempo.
Ah, entendi. Eles são os precursores de cagar em foto de candidato.
Era praticamente isso, só que de maneiras diferentes, bizarras e...
Enfiando uma cruz no cu também, não tem?
Cara, tem pior, viu? Tem pior que a cruz, mas é que...
Do que uma cruz no cu não tem, imagina aquela porra cheia de farpa, lá dentro. Tá maluco, rapaz?
É que eu não quero dar spoiler, mas, por exemplo, só pra seguir um pouco mais o que eu anotei aqui, é tido como um dos primeiros, né, movimentos da contracultura dos anos 60. Ele veio de uma sequência de outros movimentos que foram culminando nos provos. Os cabeças eram basicamente um ativista anti-tabaco que chama Robert Jasper Grootveld, mais louco da turma. E também tinha outros anarquistas, que é o Royal Van Duinge e o Hobstoke, com perdão da pronúncia brasileira. Acelerada aqui. Eles tinham um manifesto, nesse manifesto até tinha receita de bomba, né? E os provos eram compostos por vários grupos, beatniks, hipsters, pensadores, ativistas, artistas, então era uma coisa bem coletiva, bem plural, assim. Né?
Eles... Mas, deixa eu te interromper rapidinho, eles não eram pacíficos e tinham receita de bomba?
Então, essa parte da bomba...
Mas é bomba de chocolate, pô.
Então, tinha várias coisas bizarras, bomba de açúcar, várias coisas assim, né?
Então, não é tão pacífico.
Enfim, eles tinham um apelo bastante visual e eles tinham vários pilares, assim, de manifestações, né? Algumas manifestações artísticas, não necessariamente no conceito que a gente conhece hoje, os happenings, né? Que eram fazer coisas absurdas em público. Então, imagina nos anos 60, um cara que é o Fred Vessel, ele abriu a casa inteira dele, né? Aquela região é frio pra caramba, abriu a casa inteira, abriu a janela, abriu as torneiras. Aí alagou a casa, congelou tudo, e ele chamou uma mulher pra patinar de tamanco, né, nesse gelo. Né? E todo mundo via aquilo da rua, entrava e via aquela coisa quase surreal acontecendo, e aquilo chamava atenção, né? E isso era uma das coisas... isoladas. Teve o extremo, talvez, né, continuando o que o Aloha falou da cruz no ânus, teve um estudante de medicina, que é o Bart Hughes, que ele tinha um histórico de ser cobaia em experimentos de LSD. Ele chegou
cagou no cinema com o casaco da Gap?
Cara, quase isso. Assim, ele não chegou a tanto, assim. Esse Bart Hughes, sob o pretexto de abrir, expandir a mente, de abrir uma visão especial, ele fez uma autotrepanação em público. Né? Trepanação seria ele abrir o próprio crânio. Ele abriu um buraco na testa em público.
Abriu um buraco na testa?
Na testa, exatamente.
E ele morreu, né, no cara?
Não, ele estudou pra isso, ele era estudante de medicina, ele se preparou muito pra isso, e ele abriu o crânio, cara, porque a trepanação, ela tem um vamos dizer assim, histórico até medieval, né? É um procedimento cirúrgico. Só que o cara fez isso...
O buraco tá pronto, né? Então... fez o buraco, pô.
Não, existe foto, um registro fotográfico do happening do Bart Hughes, né? Mas assim, expandindo isso, colando essas peças todas juntas, a gente tem os planos brancos, né? Que eram coisas mais objetivas, menos aleatórias, como esses dois outros casos, que é, por exemplo, tinha um plano que era da bicicleta branca. O que era o plano da bicicleta branca? É uma espécie de conscientização, um incentivo para uma vida mais saudável, menos poluente. Naquela época, nunca que existia termo ecológico, essas coisas que a gente está tão acostumado hoje, né? E eles queriam fechar o centro da cidade para carro, moto, coisa que até é comum na Europa hoje, mas que na época era bem revolucionário. Eles queriam permitir apenas transporte público, bicicleta ou... veículos elétricos em baixa velocidade. E aí esse grupo dos provos, eles negociavam um incentivo governamental, né? Como no sentido do governo comprar bicicletas, mas o governo cagou para isso, né? Então eles mesmos compraram bicicletas, pintaram umas 50 bicicletas brancas, né, para chamar atenção, né? Todos os planos deles principais chamavam alguma coisa branca. Então eles pintavam para chamar atenção, né? Se pinta uma coisa de branca, ela chama bastante atenção, né? Eles pintavam bicicletas e largavam na rua pro povo, né? Porque eles queriam conscientizar uma vida mais saudável, menos poluição, menos, né, tráfego, tudo isso. E, óbvio, o governo, em vez de abraçar a ideia, eles sabotavam isso, e não só isso, como eles mandavam a polícia prender a bicicleta, porque era proibido deixar uma bicicleta largada sem cadeado nas ruas. Aí os caras, a polícia pegava a bicicleta e devolvia pra eles. Ah, mas não pode largar a bicicleta na rua sem cadeado. Então, beleza. Comprava cadeado, pintava a senha do cadeado na própria bicicleta, devolvia a bicicleta na rua. Então os caras iam em cima. Né? Esse happening, não, né? Esse esse plano branco da bicicleta influenciou até bandas de rock, como a banda Tomorrow, fez uma música que chama My White Bicycle. Essa música tem um cover do Nazaré. Outro plano branco também é da Chaminé Branca. Eles chegavam nas casas e no comércio que poluía muito e pintava a chaminé de branco para chamar atenção. Falava, esse lugar que polui muito, essa pessoa precisa se conscientizar um pouco mais. E queriam que fossem instituídas multas para as residências, o comércio que provocasse muita poluição. Outro movimento branco também é das mulheres brancas. Né? O nome é um pouco genérico, mas eles... pisavam muito em cima da questão de natalidade, né? Controle de natalidade, conscientização de gravidez indesejada, divulgação e facilitar acesso de anticoncepcional, mas também eles condenavam o casamento da mulher virgem. Né? Eles eram contra a pessoa casar virgem, dentro desse contexto de liberdade sexual, de controle de população, né? Fazia parte.
Bom, dá pra dizer que eles tiveram sucesso com isso. Hoje em dia,
não
ninguém
é?
Casa virgem.
Tô louco, caralho.
Não precisa de muito esforço esse, né?
Exato.
Mas acho que, na verdade, vem mais de uma... Eles queriam mais confrontar os valores, né? Porque uma coisa é a prática, outra coisa é o preconceito que as pessoas podem fazer comentários maldosos, né? Nesse sentido. Mas assim...
E é legal? Tu gostou disso aí, de ir nisso aí?
Você tá falando do congresso?
Isso.
Então,
eu vi que tu postou umas fotos lá no dia.
Então, nesse primeiro dia eu achei que era um grupo bastante interessante. Até comentei num dos grupos de WhatsApp de pessoas da minha cidade. E aconteceu de um amigo meu estar no grupo na hora que eu comentei na casa dele. Ele falou que tinha um livro que tá na minha mão agora. É um livro que chama Provos, Amsterdã e o Nascimento da Contracultura, que é do Matteo Guarnaccia. É um livro de capa vermelha e a foto é uma galera segurando uma bicicleta branca, um número de uma senha aqui, que é do cadeado da bicicleta. E outras coisas também desse movimento. Tinha um templo antifumo, que ele serviu como uma paródia da religião, né? Ele pregava o antitabagismo e aí as pessoas entravam como se fosse uma missa, né? A solenidade da missa, a roupa da missa, e aí, ao invés de rezar, o pessoal fazia, entre outras coisas, eles faziam uma tosse, né? Todo mundo tossia junto, assim. Exatamente, era uma paródia que todo mundo fazia.
Pigarrear.
Exatamente, era um pigarro, né? Que é uma, vamos dizer assim, uma consequência bastante recorrente do tabagismo. E esse tempo ele servia para você tentar analisar a hipocrisia do governo, da sociedade, quanto à maneira como eles olham para o tabaco e como até hoje, né, geralmente se olha para a maconha, né, que são coisas que as pessoas fumam, mas que são consideradas de maneira extremamente oposta pela sociedade, pela polícia, pela política. Né?
E... Meu Deus, cara, eles são os precursores dos ecochatos, assim. Os pais dos ecochatos, né?
São vegetarianos de antigamente.
Exato.
Os caras queriam inverter tudo, né? Você pode ver que uma hora eles estão atacando o tabagismo, mas outra hora tem um movimento que era a favor da maconha, por exemplo. Tem um movimento, vamos dizer assim, um dos lados dessas provocações, que era uma gincana que eles faziam, que era o seguinte, eles faziam trotes com a polícia, né, fingindo, ou eles faziam trotes com a polícia, ou fingindo que estavam usando, ou denunciando pessoas que não estavam usando maconha, para fazer a polícia sempre correr atrás de nada, perder tempo, e a maneira de apimentar isso era eles competindo, ganhando pontos, né? Então assim, eu fui revistado, ganhei 10 pontos. Não, a polícia entrou na minha casa, ganhei 50 pontos. Então eles faziam uma competição e quem fizesse mais balbúrdia envolvendo a polícia ganhava mais pontos, né? Era uma competição e isso envolvia a maconha, né? Até tinha uma lojinha que vendia maconha falsa e real para provocar. Então assim, eles queriam inverter todos os valores, fazer a galera pensar... tem o aspecto ecológico, tem o aspecto, né, político, era bem amplo esse grupo e curiosamente ele durou pouco, ele durou nem 2 anos, quase 2 anos, basicamente teve um contexto ali que o chefe de polícia e o prefeito que eles tanto provocaram e causaram dor de cabeça acabaram renunciando, teve um contexto também de uma greve de trabalhadores da construção civil que estavam em greve, e aí a repressão da polícia acabou crescendo muito e um dos trabalhadores morreu. Aí os caras falaram, a gente meio que atinge o nosso objetivo, fez a galera questionar tudo e vamos parar por aqui. Lógico que esse movimento acabou se ramificando em outros, né, movimentos anarquistas, ecológicos, mas eu vejo eles como uma galera que, de maneira pacífica, né, todas essas, uhum, essas manifestações eram pacíficas, mas gerava uma reação violenta, às vezes, da polícia, ou eram bastante chocantes para a sociedade, né? Tudo isso talvez tenha ficado muito vago, eu espero que não tenha ficado vago, e é bastante amplo, tudo tem um contexto histórico, se amarram de maneira... Quando você lê o livro, ou você lê um texto mais organizadinho, você vê que as coisas se amarram aos poucos, né? E eu achei que é um grupo bastante interessante, né? Principalmente por ser um grupo, vamos dizer assim, radical, mas pacífico, né? Porque eles conseguiam transformar numa discussão ou quebra de paradigma. E tem coisas que pra gente é natural, algumas coisas ainda são tabu, né? A questão da maconha, por exemplo, ainda é um tabu. Isso foi, sei lá, nos décadas de 60, faz mais de 50 anos, e a gente tá batendo cabeça igualzinho eles, né? Enquanto essa questão mais da...
Não, Henrico!
Tem pessoas que não estão batendo cabeça, né?
Mas, abraço, Henrico!
Mas quanto à ecologia, já evoluiu bastante, a questão de consciência do pessoal usar bicicleta, né? Pelo menos na Europa é bastante avançado. Essa questão de fechar o centro para tráfego de carros. Eu recomendo a leitura, nem que seja da página da Wikipedia, buscar o livro que eu citei.
Qual é o nome?
Provos, né? Provos, do Matteo Guarnaccia. Matteo é tipo italiano mesmo. É uma capa...
Matteo!
É um livro fininho, ele não tem nem... Deixa eu ver aqui, nem 180 páginas. Ele tem fotos, tem ilustrações dos cartazes, porque eles usavam bastante da apelo visual, né? Desde roupas até cartazes, fotos. Eles faziam bastante cartazes interessantes, assim. Tipo, quando
eu acho que podia cortar minha parte de antes, porque depois dessa aula de história, eu falando de merda, eu tô me sentindo imbecil.
Não, eu gostei do AVC que ficou esse programa. Com uma confusão e um monte de coisa misturada.
Não, cara, eu acho que o Aloha ia entrar nessa galera aí, ele ia chefiar essa galera e ia combinar demais, porque os caras, eles gostavam da bagunça, mas de uma maneira pacífica, sabe? Então, acho que é bem...
Ele ia chefiar a galera, mas de maneira de troll, assim, sabe?
Então, eu acho que acabei...
Eu
muito,
já ceguei uma pessoa, posso botar isso no meu currículo aí do negócio.
Então, você ia ser bem visto por eles, cara. Eu até gostaria de falar mais, mas como a gente marcou o tema faz o quê? Faz 2 horas, eu tentei correr correr com o que eu já sabia, porque o livro que eu tô na mão eu não terminei, né? Então eu juntei um pouco do que eu vi na palestra, um pouco do que eu li, um pouco do que eu consegui pescar na internet também, mas acho que a graça é mais instigar a pessoa a ir atrás do que esgotar o tema, né? Acho que o mais interessante de conhecer as coisas é você ter vontade de conhecer, né? Então acho que eu trouxe as coisas mais bizarras ou mais doidas para justamente incentivar a galera a dar uma conhecida nesse pessoal. Eu acredito que, mesmo sendo um movimento de, sei lá, 50, 60 anos atrás, se hoje fosse exatamente repetido o que eles fizeram, teria um impacto cultural talvez igual, entendeu? Tipo, sei lá, o cara abrindo a cabeça em público, a galera provoca essa provocação da maconha, principalmente, né, que a gente já discutiu. Tem coisas que, pô, parece que a gente vive do mesmo jeito há meio século, entendeu? Sim. Parece que 50 anos a gente não mudou tanto assim.
Não mudou.
Vendo o que esses caras fizeram há tanto tempo, e imaginar que hoje seria um choque do mesmo jeito, sabe? Isso que eu acho que talvez seja vamos dizer assim, a moral da história, né? Se é que, é lógico que tudo isso que eu trouxe é mais por contexto histórico, mas se a gente analisar tudo, a impressão que dá é que a gente evoluiu muito pouco socialmente, culturalmente, em bastante tempo, né?
Eu vi lá, tu colocou lá que umas fotos sobre o Mises, até que o cara tava falando.
O estigma que esses congressos têm é de que é esquerdista, que é não sei o que e tal. De fato, a maioria dos palestrantes, a maioria do pessoal do lado acadêmico, principalmente de humanas, tende à esquerda. Porém, não dá para negar que foi um evento plural, né? Teve um, teve uma das tardes lá, inclusive foi a tarde que eu comprei mais livros. Foi um dia um pouco mais que concentrou a galera ou liberal ou de direita, vamos dizer assim, né? Que não necessariamente era de esquerda. Então, em termos de politização, de sei lá, em termos de esquerdismo, assim, né? Foi um evento plural, não foi um evento cabeça fechada. Então, eu acho que é o mais interessante hoje, a pessoa não ter esse preconceito de escutar uma pessoa que tem, ou escutar uma palestra que tem um viés ideológico, né? Acho que o importante hoje é você escutar, refletir, depois tirar uma conclusão, ver o que a pessoa falou de relevante, de irrelevante, o que você discute ou não. Inclusive, tem um ex-político, né, um ex-vereador da minha cidade que frequentou quase todos os dias, todas as noites, na verdade, e ele ia com a mesma camiseta do Bolsonaro, né? E ele sentava bem na frente. Então, assim, ele foi um cara que, evidentemente, um viés provocativo na roupa, mas que não deixou de frequentar, né? Dentro do possível ali.
Não, ele tava demonstrando ali fisicamente o que os caras fizeram naquela época lá.
Não deixa, eu acho que toda provocação pacífica é bem vinda, né? Tudo que gera, vamos dizer assim, o debate, o conflito no bom sentido de ideias é bem-vindo, né?
Mas... Eu tenho uma camiseta do socialista de iPhone lá, que é o Stalin com uma orelhinha de Mickey, assim, né? Ele tá ali, capitalismo or die, sabe? Então, eu digo sempre pros meus colegas, assim, que eu tenho muita vontade de passar com aquela camiseta ali na frente de uma faculdade de humanas, porque com certeza a galera vai começar a jogar bituca de maconha em mim, assim, sabe? Tudo quanto é jeito.
Uma merda em você mesmo.
Só um comentário que eu não sei se cabe aqui, mas que eu achei muito, muito interessante, que assim, na noite antes desse dia mais liberal, de um cara que era bem extremo, assim, ele chegou a fazer acusações, não vou dizer que as acusações estão erradas, mas assim, acusar o PT de ser bastante burguês, né, porque de fato, o PT, durante o governo dele, privilegiou muitos ricos, né, bancos, enfim, e até o fim da palestra, ele pegou o Mises e eu senti que distorceu muito uma explicação que o Mises deu, porque o Mises explicava de maneira econômica como os escravos eram considerados, né? Porque não tem como ignorar que pro dono do escravo, o escravo é um animal de trabalho, né? Ele não é uma pessoa.
Exato.
Pro dono do escravo. Então ele pegou um trecho que o Mises explicava sobre esse contexto e esse raciocínio, que o escravo era um animal, que ele tinha o custo dele, que não sei o que lá, que era mais vantajoso ele pagar um salário para a pessoa se virar do que cuidar de um animal com bem cuidado, né? E ele usou isso como um ataque
pro Mises,
né? No sentido de que o Mises estava pregando o que devia ser considerado socialmente, entendeu? Falei, nossa, esse cara pode até não gostar do Mises, mas eu achei que ele forçou.
Isso aí é canalice, assim, né?
Então, né? Então, aí desse
tipo... É tipo o que a Folha de São Paulo faz aí com a... as manchetes dela de vez em quando, né? Acontece coisas desse tipo.
É, eu cheguei
igual... Ah, como é que é? É, o Neto postou isso hoje no grupo lá, né? Ah, o ministro da Ciência e da Tecnologia foi pro espaço e o maior feito dele foi plantar feijão.
Feijão no espaço, então é coisa do tipo.
Então, essa fala do Mises eu até postei no grupo bem no dia pra ver os comentários de vocês. Acho que alguém chegou a comentar lá e...
eu fiquei puto.
É, porque o cara pega uma fala e tira, não do contexto, mas ele interpreta de uma maneira totalmente equivocada, porque o Mises fez uma análise para trás econômica, o cara interpretou como se fosse um manual de conduta,
né?
Tem que ser assim, não é que, a gente sabe que a economia ela é estudo passado, né? Ela nunca prevê o futuro ou diz como tem que ser, né? Mas isso é só uma análise contextual do conteúdo que teve no Congresso, né? Aqui da cidade, pela Faculdade OPEC, achei que fosse interessante essa questão dos provos, porque ela é bastante ampla, né? Parte artística, inclusive dá pra fazer até um pequeniníssimo molecular link com o termo homo ludens, né? Nessa questão da igreja, ela era uma paródia bem lúdica, né? E aqui no livro, acho que eu perdi a página agora, mas tem o termo homo ludens citado, né? Inclusive o Kojima tem usado, aqui está na página 47 do livro, esse termo homo ludens. O Kojima adotou meio que como filosofia da empresa nova dele, né? que manteve o nome antigo, mas é a nova empresa, desse caráter que o jogo tem na sociedade de fazer, né, você pensar, de fazer você pôr em prática o conhecimento, né, de colocar em jogo ou em prática ou em xeque questões éticas.
Aplicação.
É, exatamente, né. O Homo Ludens seria uma evolução do Homo Sapiens, né, como o Sapiens pensa e o Homo Ludens põe em prática, né. Fica até engraçado, no fim das contas a gente conseguiu até fazer um link com jogos, né, que é o tema que a gente costuma trazer sempre.
Não, eu gostei porque tá aí, eu acho que é o Homo, nós temos um Homo Ludens aqui, que é o Aloha, que ele colocou em prática no cinema lá.
Eu tô aqui ouvindo e só pensando assim, caralho, o Guito tá fudido pra editar isso tudo.
Não, esse podcast aqui, ele vai puro. É aquele que a gente combinou de fazer a gravação.
Não, não, nada.
Finge que é ao vivo.
Pessoal, vou ter que sair agora.
Eu também, eu já ia falar isso aí. E, cara, quem sabe a gente faz o próximo programa desse tipo aqui live, hein?
Oh. Não, mas vai ter que censurar, né? Esse aqui, não pode fazer live, não.
Ih, censurar o quê, cara? A
gente tem um. Só um aluno que falou merda.
Pra fazer live tem que planejar direito isso aqui. Porque eu me senti humilhado aqui. E preciso trazer algo relevante da próxima vez.
Não. Relaxa. Enche. Porque eu e o Alô, a gente trouxe história de cocô e notícias de coisas bizarras, cara.
Eu também não trouxe nada, não, Dom. Pode ficar tranquilo. No próximo a gente traz.
Para pra pensar. Isso aqui foi que nem uma festinha de aniversário de criança, que tu não leva presente.
Só comprei os docinhos.
Legal.
Beleza, então. Ó,
a gente falou de merda de outra cultura. Alguém a gente vai agradar, porque a gente foi bastante amplo. Então...
De tudo, cara.
Exato. Correto. A gente foi de Bolsonaro, de tudo, cara.
Falou de várias coisas.
Cara, esse programa ficou do caralho, cara. Eu tô achando que foi do caralho. Nos primeiros
sim, foi confusão do caralho.
Exato. Só faltou o Uncle participar aqui.
Então, boa noite.
Eu agradeço a todo mundo que ouviu esse podcast. Uma boa noite e até mais. Falou!
Falou!
Valeu.